Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu vou falar aqui sobre pessoa com deficiência, acessibilidade, barreiras e desafios. Quem vai conversar comigo a respeito deste assunto é o magistrado Rogério Tragibo de Campos, juiz de direito substituto da comarca de Apucarana. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigada pela sua disponibilidade, magistrado.
O prazer é todo meu, Patrícia. Muito boa tarde a você e a todos os ouvintes.
Muito obrigada. Bom, para começar a nossa conversa, magistrado, eu gostaria de lhe perguntar, como é vista a pessoa com deficiência na atualidade?
Bom, a história da pessoa com deficiência no Brasil e no mundo, né, Patrícia, já passou por vários estágios. Passou pelo estágio da crença de que eram aberrações, que eram castigo de Deus, que eram doentes e necessitavam de um isolamento em instituições. Essas instituições, inclusive, imprimiam uma espécie de reclusão em um regime fechado, onde as pessoas não tinham acesso ao mundo externo. Era travestida de um tratamento médico, mas, na verdade, era uma reclusão dessa pessoa, uma exclusão dela da vida em sociedade. A pessoa com deficiência, ela ainda enfrentou isolamento, segregação, rejeição, abandono, inclusive por parte da própria família. O aborto, a eutanásia, o extermínio de pessoas com deficiência foram muito frequentes. Inclusive, durante o nazismo, nós temos história do extermínio de milhares, talvez milhões de pessoas com deficiência.
Uhum.
Somente pelo fato de possuírem alguma deficiência.
Sim.
Atualmente, no Brasil, esse cenário até tem mudado um pouco. Caminhamos para uma sociedade mais inclusiva, sabe, Patrícia? Onde alguns direitos inerentes à pessoa com deficiência, eles são até respeitados. Todavia, a gente pode dizer assim, ó, que muito ainda precisa ser feito, porque a gente tem efetivamente uma sociedade inclusiva, livre de barreiras, com integral respeito à dignidade que todas as pessoas merecem, sejam pessoas com ou sem deficiência.
Bom, nós tivemos, não é mesmo, o senhor falando aí, contando toda a história, mas nós temos aí grandes avanços no Brasil com a nossa legislação brasileira, que é a Lei de Inclusão das Pessoas com Deficiência, e que passa pelas demandas de acessibilidade, cotas e várias outras questões. Ainda assim, magistrado, né, a inclusão de pessoas com deficiência é um grande desafio atualmente?
Sim, ela é um grande desafio. Primeiro, a gente precisa lembrar, viu, Patrícia, que a deficiência, ela não é uma doença que ela precisa ser curada, um defeito que precisa ser consertado. Ela é uma condição humana, é um resultado da diversidade dos seres humanos, né? Com suas diferentes características físicas e mentais.
Uhum.
Então, sim, a inclusão ainda é um grande desafio. Não por inexistência da regulamentação legal, porque, como você falou, nós temos agora a Lei de Inclusão, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a nossa Lei 13.146 de 2015. Então, não é por falta de existência dessa de uma legislação, de uma regulamentação, mas porque ainda nós temos muitas barreiras que afetam a efetiva inclusão das pessoas, seja nos ambientes públicos, privados, e a falta de informação, né, que tem levado, inclusive, a alguns retrocessos em termos de inclusão, na perspectiva de que aquelas pessoas com deficiência atrapalham os demais, sabe, Patrícia? Como, por exemplo, a pessoa que acredita que a vaga é destinada à pessoa com deficiência nos estacionamentos, em concurso público ou nas empresas, está tirando a sua vaga, a vaga de uma pessoa sem deficiência, sem refletir minimamente sobre a razão da existência dessas vagas, que é justamente a inclusão da pessoa com deficiência.
Então, muito das ações, do trabalho necessário para a inclusão das pessoas, depende também de nós, não é mesmo, magistrado? Enquanto comunidade, o que podemos fazer, né? O que as pessoas podem, como colaborar para incluir as pessoas com deficiência na sociedade?
Bom, primeiro, Patrícia, nós precisamos buscar informação, conhecer o que é uma pessoa com deficiência e o que, que nós precisamos fazer para a eliminação de barreiras. Então, poderia dizer assim, primeiro, né, voltamos assim, o que é barreira? Falei em barreira. Barreira, a própria lei responde. são entraves, obstáculos, atitudes ou comportamentos que acabem limitando ou impedindo a participação da pessoa na sociedade, o gozo, a fruição, o exercício de direitos que são garantidos pela Constituição Federal. A própria Lei Brasileira de Inclusão, ela estabelece seis categorias de barreiras. As barreiras urbanísticas, que são aquelas existentes nos espaços públicos e privados, as barreiras arquitetônicas, que são aquelas existentes em edifícios, também públicos e privados, barreiras nos transportes, né, isso nem preciso falar muito, mas aquelas existentes no transporte, por exemplo, o ônibus que não tem condições de receber um cadeirante, aquelas barreiras nas comunicações, na informação, quando você, por exemplo, impossibilita um surdo de ter acesso a uma comunicação porque você só tem a possibilidade de áudio, não tem possibilidade de texto, outras que estão em libras, a depender da comunicação desse surdo. Barreiras tecnológicas que acabam impedindo o uso da tecnologia pela pessoa com deficiência. E as principais, viu, Patrícia? As barreiras de atitudes, as chamadas pela lei de atitudinais, ou seja, aquelas nas atitudes e nos nossos comportamentos. Nessa última, Patrícia, que reside o nosso maior obstáculo, pois nela surge o preconceito. E tratando da pessoa com deficiência, esse preconceito tem nome, capacitismo.
Exatamente. Quando se fala em capacitismo, magistrado, quais são hoje os principais desafios com relação a esse assunto? E quais são as ações capacitistas?
Bom, os desafios são muitos, né? Então, é iniciar pela necessidade de informar a sociedade, levar o conhecimento e exigir o respeito. Então, capacitismo, ela é uma ideia tosca de que as pessoas com deficiência são inferiores, são anormais, doentes, que precisam ser corrigidas, consertadas, curadas. É um preconceito com várias faces, sabe? Sim. É você achar que uma pessoa com deficiência é um coitadinho, que precisa de piedade. É quando você se refere a uma pessoa com surdo, cego, manco, enfim, como uma forma de humilhação ou de gozação, né? Uma brincadeira. É quando você diz que trabalha com cadeirante e se esquece que ele é o José, a Maria, o João, pessoas que têm sentimentos, viu? Que têm histórias e têm muitos potenciais. É quando você atende uma pessoa com deficiência no balcão do Poder Judiciário, por exemplo, e questiona ele, mas cadê o seu responsável? Como se ele não fosse responsável por si. É quando você exige que um mandado seja assinado, por exemplo, pelo pai, pela mãe, quando essa pessoa está em pleno gozo dos seus direitos civis. É quando você se dirige a uma pessoa com deficiência, Patrícia, adulta, mas com a voz infantilizada, como se ela fosse uma criança. É quando você diz que o cadeirante é cadeirante, mas é eficiente. Ou quando você diz que um surdo faz tudo sozinho. Então, capacitismo é isso. É quando você usa o discurso de superação, do herói, mas não faz nada para eliminar essas barreiras, viu? É quando você não conserta a sua calçada, mas você manda mensagem de voz para uma pessoa surda e pede para que um colega cego olhe o relatório que imprimiu. Ou ainda, quando você acha que a pessoa com deficiência está atrasando o seu dia, a sua equipe, a sua classe na sala de aula. É quando você acha que a pessoa está ali atrapalhando toda a sua rotina, viu?
E não é nada disso, não é mesmo, magistrado? As pessoas têm que aprender a aceitar, a entender, mas principalmente respeitar a diversidade humana, como o senhor falou. Não é uma doença, eles não são portadores de doenças, mas é a diversidade humana da pessoa.
Exatamente. É compreender que a deficiência ela pode até ter sido o resultado de uma doença, mas ela não é uma doença, ela é uma condição humana.
E nós estamos nesse processo de construção, não estamos, magistrado? As pessoas entendendo mais o protagonismo, equiparação de oportunidades, como, por exemplo, a inserção no mercado de trabalho?
Sim, nós estamos compreendendo mais, mas muito ainda precisa ser feito, viu? Se é que é um modelo, né, ideal de inclusão, que a gente possa dizer assim, no mercado de trabalho, eu diria que seria aquele que celebra todas as diferenças. São pessoas com deficiência, sem deficiência, independente da sua condição humana, da cor da pele, sua origem, orientação sexual, que possam conviver em ambientes livres de todas as barreiras, de violências e preconceitos. E todos possam exercer de forma igualitária as suas oportunidades de trabalho.
E como que está essa questão, magistrado, das pessoas com deficiência no mercado de trabalho atualmente no nosso país?
Bom, nós temos melhorado muito, né? Mas, de uma forma geral, como nós ainda somos um país desigual, preconceituoso, intolerante, né, o diferente é visto como um inimigo, eu creio que ainda nós precisamos avançar muito para construirmos um modelo social de aceitação e de inclusão. Mas se nós olharmos as diversas leis, Patrícia, regulamentos, políticas públicas, foram implementadas ao longo dos anos para facilitar o ingresso e a permanência da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, eu diria que a gente tem, sim, avançado bastante, mas que ainda é preciso lutar muito para que conquistas ainda sejam plenamente efetivadas.
Para o nosso ouvinte também entender, magistrado, tem a questão da invisibilidade, não é mesmo? Que é uma das causas também de sofrimento, de obstáculos e de barreiras para as pessoas com deficiência.
Sim, a invisibilidade, a falta de conhecimento, a ausência de oportunidade, a ausência de capacitação para essa pessoa com deficiência e, principalmente, as muitas barreiras que se fazem presentes. Porque o que dificulta a inserção e a permanência da pessoa com deficiência no local de trabalho ou em todos os ambientes são as barreiras que existem, que nós insistimos em não eliminarmos.
E nós podemos citar também que a exclusão começa lá na escola, na educação, magistrado, que não é pensado para essa população?
Patrícia, eu diria que a exclusão ela já inicia na família, quando não há uma compreensão, quando se acredita que a pessoa com deficiência precisa de uma cura, né? De um milagre. E passa, sim, pela escola, onde se perpetuam as práticas capacitistas, o bullying, né? E surgem as ideias de que a pessoa com deficiência atrapalha os demais. A escola, que era para ser um ambiente inclusivo, acaba sendo um espaço de exclusão, de segregação. E muitas barreiras ainda estão sendo presentes ainda nesses espaços. Olha o exemplo das muitas tecnologias inclusivas que nós temos hoje, Patrícia, que poderiam facilitar o convívio, a educação dessas pessoas com deficiência na escola, como o audiolivro, o livro em braille, o aromagnético, que é um dispositivo que leva a fala do professor diretamente para o implante coclear, o aparelho auditivo da pessoa surda.
Sim.
Entre tantas outras tecnologias assistivas que são disponibilizadas e que na escola não tem. As escolas são ausentes desses recursos, que não são recursos muito, muito caros, que não iriam encarecer a educação, mas iriam, por outro lado, facilitar muito a educação inclusiva, a educação para todos.
Quer dizer que o avanço tecnológico e aproveitar essa tecnologia poderia já começar desde a criança pequena, claro, além da aceitação dentro da própria família, não é mesmo, magistrado? O preconceito muitas vezes acontece ali no seio familiar, não é?
No seio familiar, exatamente. Por isso, quando você perguntou se começa na escola, eu fiz o alerta, né? Na verdade, começa muito antes, começa na família, antes mesmo da criança ingressar em fase escolar.
E a tecnologia proporciona mais autonomia às pessoas com deficiência.
Perfeito. A tecnologia proporciona muito mais autonomia, muito mais inclusão. E nós temos hoje tecnologias assistivas que podem ser disponibilizadas para os mais diversos tipos de deficiência, como eu citei ali, por exemplo, o surdo que pode fazer uso do implante coclear, do aparelho auditivo, né? Nós temos também a cadeira de rodas, hoje nós temos cadeiras de rodas muito tecnológicas, que dão muita liberdade para que a pessoa com deficiência física possa fazer os seus deslocamentos, e diversas outras tecnologias que podem ser dispostas ao surdo, ao cego, ao deficiente físico, ao deficiente intelectual, para que ele possa ter realmente uma inclusão.
Mas com o avanço cada vez mais da tecnologia, o senhor acredita que em breve, né, ou num futuro não tão longe, a gente tenha essa tecnologia justamente a favor da questão da acessibilidade, da inclusão cada vez mais?
Sim, Patrícia, cada vez mais. Agora, volto a lembrar, essa tecnologia não vai permitir uma cura ou um conserto, né? Por exemplo, o implante coclear, ele permite que alguns tipos de surdez possam, não diria revertidas, mas que possam levar esse surdo novamente a ouvir através do implante coclear. Mas o surdo vai continuar sendo surdo, porque a partir do momento que ele tira aquele implante coclear, ele volta a não ouvir nada. A mesma coisa cadeira de roda. Nós temos cadeiras hoje com tecnologias incríveis, mas o deficiente físico continua sendo deficiente físico. Temos tecnologias assistivas para o cego, né? O audiolivro, que tem ali é um exemplo, mas essa pessoa não deixa de ser cego por conta de utilizar essa tecnologia assistiva. Então, as tecnologias facilitam muito essa inclusão, mas elas não são uma cura, não são um conserto para a pessoa com deficiência.
E ainda há a questão, magistrado, de uma série de comportamentos sociais preconceituosos que ajudam a deixar obstáculos, né, para que essas pessoas sejam a inclusão dessas pessoas cada vez mais na nossa sociedade?
Sim, nós temos muitos comportamentos preconceituosos, né? Eu acabei até de listar alguns. Quando você, por exemplo, diz que o cadeirante que está demorando para subir no ônibus está atrapalhando a sua vida, ou quando você diz que aquela vaga de estacionamento que está reservada para pessoa com deficiência está te prejudicando porque você ficou sem a vaga para estacionar, ou quando uma pessoa com deficiência intelectual exige que o professor dê uma atenção maior para ele na sala de aula, você acha que ele está atrapalhando o desenvolvimento da turma. Então, nós temos muitos comportamentos preconceituosos da sociedade. Mas, se nós levarmos informação a essa sociedade, informarmos, mostrar como que nós podemos tirar essas barreiras, tornar um ambiente inclusivo para que todas as pessoas, com ou sem deficiências, independentemente da sua cor, como já falei, né, da sua origem, da sua orientação sexual, sua idade, peso, enfim, sejam caminhos para nós, que nós sejamos uma sociedade, aquela sociedade desejada pela Constituição Federal, né? Ou seja, sociedade fraterna, solidária, livre de todos os preconceitos. Nós possamos, Patrícia, oferecer espaços de fala, de disseminação de informações, oportunizar ferramentas de promoção de direitos e, principalmente, nos tornarmos anticapacitistas, porque não basta nós dizemos que somos contrários ao capacitismo, nós temos que ser anticapacitistas, ou seja, lutarmos para que essas ideias capacitistas sejam, de uma vez por todas, eliminadas da nossa sociedade. Nós precisamos ser ativos, mostrar o quanto o capacitismo contribui para que as pessoas com deficiência sejam inferiorizadas e acabem se isolando, quando poderiam estar contribuindo muito para o desenvolvimento da nossa sociedade, do nosso país e até de nós como pessoas humanas.
E ser anticapacitista, magistrado, é até assim, ficar atento às brincadeiras, às piadas, às coisas que a pessoa fala, muitas vezes é sem perceber que está cometendo um capacitismo.
Sim, muitas vezes esse capacitismo, ele não é feito como uma forma de ofender, né? Ele é desenvolvido pelas pessoas, exatamente, de uma forma inconsequente, digamos assim, porque ela não tem o conhecimento, porque se ela tivesse conhecimento quanto que aquilo está afetando aquela pessoa que está sendo alvo daquela brincadeira, ou daquela palavra, ou daquele pensamento, eu acho que ela pensaria um pouco melhor e poderia ter uma ação muito mais positiva.
Muito bom. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para expor as suas considerações finais sobre o tema que nós conversamos aqui.
Bom, Patrícia, para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte, que as pessoas busquem informações, procurem saber o que é uma pessoa com deficiência, quais são as barreiras que são colocadas todos os dias para a efetiva inclusão dessa pessoa, que sejam pessoas anticapacitistas, que nós tenhamos ações efetivamente inclusivas e anticapacitistas, que dê oportunidade para todos, sejam pessoas com ou sem deficiência, que todos possam conviver em harmonia, num ambiente de trabalho efetivo, que aquelas barreiras existentes no nosso local de trabalho, né? Por exemplo, um balcão alto que não permita uma pessoa de baixa estatura, um cadeirante, seja atendido com efetividade, que seja pensada essa barreira, que de repente possa se pedir ao pessoal da engenharia para que possa reduzir a altura desse balcão, algum equipamento que possa ser fornecido naquele ambiente de trabalho. Nós possamos, então, refletir sobre esse nosso ambiente de trabalho, nosso local, onde nós nos dirigimos todos os dias para atender ao público interno, né, que é o nosso próprio colega de trabalho, e ao nosso público externo, o nosso jurisdicionado, de forma efetiva e inclusiva.
Eu quero agradecer novamente a sua entrevista.
Patrícia, muito obrigado. Nós estamos à disposição e espero que tenha esse nosso momento de fala servido para pelo menos levar uma informação que possa abrir a cabeça de muitas pessoas em relação à pessoa com deficiência, barreiras e capacitismo.
Exatamente. E eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu conversei aqui com o magistrado Rogério Tragibo de Campos. Ele é juiz de direito substituto da comarca de Apucarana e nós falamos sobre os desafios para a pessoa com deficiência, acessibilidade e as barreiras que as pessoas com deficiência enfrentam. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.